Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta noite com Duarte Lopes, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Tem 23 anos, é estudante do mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa. O nosso convidado de hoje tomou posse a 22 de janeiro deste ano, está por isso prestes a terminar o mandato nestas funções, se bem que a sua integração na direção da ao Minho já vem de trás, começou no ano de 2019, por isso antes da pandemia. Duarte, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária do Minho e começo precisamente por aí. Este foi 2022, foi um ano de vários regressos, depois de 2 anos em que a pandemia acabou por interferir na rotina habitual das pessoas, das instituições e, portanto, também da Associação Académica. Começo por te perguntar se foi fácil para a equipa que lideras trabalhar a um ritmo diferente, porque o contexto quando começaram era um e depois, entretanto, mudou.
Bem, antes de mais, boa noite a todos. Agradeço o convite, gosto sempre de falar para a Universitária. Sobre o decorrer deste ano, eu diria, e acho que a forma de melhor ilustrar o desafio que se apresentou é que, além de mim e mais um colega da direção, éramos os únicos que tínhamos estado na última direção em que tinha havido atividade plena da Associação Académica. Isso foi em 2019. Todos os colegas eram novos ou então tinham integrado no contexto dos anos anteriores, de contexto pandémico. E, portanto, eu diria que arrancar foi, sem dúvida, um desafio. Recordo-me perfeitamente que a primeira atividade, assim, um bocadinho maior dimensão que fizemos, foi a Gata na Praia. E, claramente, fez-se sentir aí, se calhar, o verde de alguns dirigentes, mas que posso dizer com toda a confiança, agora numa reta já mais final do mandato, que muitos deles cresceram e isso notou-se imenso. E a equipa tem neste momento uma dinâmica que eu considero, e acho que também foi visível agora numa atividade de grande dimensão que tivemos, que foi a recepção ao calor, acho que foi visível também uma equipa muito mais dinâmica, proativa e já a entrar no ritmo daquilo que a Associação Académica exige.
Outro sinal, provavelmente, também desta questão gerada pela pandemia foi que vocês foram fazendo recrutamento até de colaboradores, que era algo que, se calhar, nos anos que há mais anos atrás não se falava, porque não era necessário. Ou seja, foi necessário também, por parte da Associação Académica, chamar os estudantes para esta responsabilidade.
Bem, por um lado, sim. Quer dizer, eu diria que a maior parte dos estudantes nem sequer sabiam que eram estudantes que trabalhavam em muitas das funções destes eventos. Mas mais do que isso também, nós quisemos avançar com a ideia do recrutamento porque, por vezes, havia muito mito de que aqueles pessoal que trabalha na associação é tudo amigo do amigo e tal, e nós quisemos mostrar que não era bem assim. E, portanto, fizemos esse recrutamento também numa lógica de transparência de não, tipo, qualquer pessoa, qualquer estudante pode trabalhar com a Associação Académica e pode fazer parte. E o intuito também foi por aí.
E podemos dizer que temos estudantes de todas as áreas da Universidade do Minho a colaborar com a Associação Académica.
Por exemplo, o evento mais recente, e portanto temos dados mais presentes, noutros eventos ao longo do ano foi mais que isso, mas, por exemplo, na recepção ao calor que tivemos agora, tivemos 90 colaboradores, portanto representativo de uma grande parte da realidade da Academia, e tivemos o Mundial em julho, tivemos o Enterro da Gata em maio, e aí contamos também com centenas de colaboradores, representativo daquilo que é a realidade da Universidade.
E quando se trabalham com pessoas tão diversas e muitas delas sem qualquer experiência deste tipo, há pouco referias-te precisamente aos membros da própria direção, é desafiante e difícil ou, apesar de tudo, consideras que os jovens de hoje em dia estão preparados precisamente para fazer tudo, para meter mãos à obra e no fundo, aderir àquilo que for solicitado?
Eu acho que ninguém com 18 ou 19 anos que chega à universidade está extremamente preparado, muito menos preparado para tudo. Mas estão cá pessoas mais experientes para acompanhar, para mostrar como é que se costumam fazer as coisas e, acima de tudo, fazer as pessoas crescer, e é por isso que nós gostamos de ter os estudantes a trabalhar com a Associação Académica, porque possam aprender. Costumamos dizer que a Associação Académica também é uma escola e eu estou convicto que o é. E sim, acima de tudo, eu acho que para a Associação Académica, se houver disponibilidade de tempo e se houver vontade, acho que qualquer pessoa consegue crescer e aprender aqui.
As atividades da Associação Académica da Universidade do Minho são diversas, mas a atividade recreativa acaba aqui por ter uma visibilidade diferente junto dos estudantes e até da própria comunidade fora da Universidade. Há poucas semanas decorreu a segunda atividade recreativa de maior dimensão organizada pela Associação Académica, a recepção ao calor em Guimarães. Pergunto-te desde já que balanço é que fazes desta iniciativa que diariamente levou milhares de jovens ao pavilhão multiusos de Guimarães, que é marcada também por outras atividades que relembro, por exemplo, a latada que decorre também na cidade de Guimarães à quarta-feira à tarde.
Bem, dizias que esta, sim, são sem dúvida as atividades mais visíveis que a associação faz, para o bem e para o mal. Eu também não gosto de dizer que a associação académica é uma comissão de festas, porque acho que não é. Faz muito mais do que isso, mas é inegável a preponderância que estas atividades acabam por ter, tanto no mandato e no balanço do mesmo e na visibilidade da instituição. O balanço que fazemos é bastante positivo. Foi um evento em que conseguimos introduzir algumas melhorias ao próprio espaço da recepção ao calouro, pela primeira vez com uma área exterior, por exemplo. O que nos permitiu também acolher mais pessoas. Recordo que no ano passado esgotámos e este ano voltámos a esgotar na sexta-feira, mesmo com este crescente espaço, e só por aí significa que, e eu consigo dar dados concretos, por termos aquela zona exterior, houve mais de 500 pessoas que conseguiram participar na recepção ao calouro na sexta-feira, que nos moldes do ano passado não tinham conseguido fazê-lo. Também reforçámos aquilo que foram algumas das infraestruturas de base do espaço para lidar com esta afluência de pessoas, e portanto o balanço que faço é bastante positivo. Tivemos algumas dificuldades no arranque, em particular na primeira noite, mas eu acho que também às vezes. Sobretudo à comunidade académica, apelo também a alguma compreensão e a relembrar que, como dizíamos há minutos, as pessoas que estão nestes eventos são estudantes, tão estudantes como elas, não são produtores de eventos profissionais, não ganham a vida a fazer isto, são voluntários, e portanto eu acho que o espaço para o erro e para crescer e corrigir também tem que existir.
Foi também uma atividade que exigiu mais financeiramente à Associação Académica. É natural que assim seja, mas foi uma atividade que não sei se já estão as contas concluídas, que se tudo ficou.
Nesta fase ainda não, acho que podemos dizer com alguma segurança que foi uma atividade sustentável, portanto não é uma atividade que vai dar prejuízo à Associação Académica. As contas destes eventos demoram sempre imenso a ser fechadas, porque há muitas coisas diferentes a tratar, e porque o nosso gabinete de contabilidade também é limitado nos seus recursos, portanto isto demora. Quando se pensa que é uma atividade toda ela centralizada, quer dizer, isto é desde de um armazém de bebidas à alimentação, tudo, portanto, são duas ou três pessoas da contabilidade a gerir um evento nas centenas de milhares de euros e com dezenas de variáveis diferentes. A acrescentar aqui, como falaste e falaste bem, a parte cultural, que também tem os seus custos, como tem a parte alatada, tem um serviço de transportes, naturalmente, há quem o paga e é a Associação Académica que o faz. E, portanto, fazer o balanço de todo este compêndio de atividades demora sempre um bocadinho, mas podemos dizer que o balanço será positivo. Ainda é cedo para dizer em que medida, mas isso também haverá a oportunidade de o fazer mais à frente.
Além da sustentabilidade financeira, podemos também falar da sustentabilidade ambiental. Tem sido também aqui um tema a preocupar os jovens, que muitas vezes são precisamente os porta-vozes desta necessidade de olharmos de outra forma para o nosso planeta. A parte ambiental fez também parte das preocupações da recepção ao calor.
Eu diria que aqui a Associação Académica, se calhar, foi pioneira sem saber que eu estava a ser pioneira quando introduziu um serviço de transportes. Eu diria que é provavelmente das medidas mais sustentáveis que se podia ter tido num evento desta natureza. Eu consigo dar dados, por exemplo, eu recordo que numa quarta-feira normal fazemos, sem contar com as viagens da Latada, só para o evento, se calhar estamos a falar de 100 autocarros cheios, ir e vir. Traduz-se isto para carros numa só noite, quer dizer, só que o impacto é brutal, não é? E portanto, se calhar, sem sabermos que estávamos a ser sustentáveis, fomos sustentáveis muito cedo. E isso é um aspecto a salientar. E depois existem medidas mais tradicionais também, como o próprio copo reutilizável. Este ano, a introdução do copo de shot reutilizável também era o que faltava, na minha opinião. Estamos a falar que são servidos milhares e milhares de shots ao longo de uma recepção ao calouro, milhares por noite mesmo, sem dúvida. E portanto, era tudo isso era resíduo e isso foi eliminado. E naturalmente, depois existem, são distribuídos pela Associação Académica, espaços de reciclagem para cada um dos bares presentes no recinto e ainda um espaço próprio para a recolha de vidros.
Não saindo já do tema das atividades recreativas, tivemos também este ano o regresso do enterro da gata, este aqui já realizado em Braga, mais uma vez no Altice Fórum. Consideras que é um espaço que continua a fazer sentido depois desta mudança mais recente da Alameda do Estádio Municipal para um equipamento, no fundo, que acaba, não é fechado, mas tem outras características?
Assim, eu não tenho problema nenhum em dizer, até porque eu era estudante quando entrei na universidade e era assim que eu era, o enterro era ao ar livre. E a minha preferência pessoal seria provavelmente que continuasse a ser ao ar livre. Sobre o fórum em particular, sem dúvida que há dificuldades inerentes àquele espaço, porque um espaço já tem sempre mais limitações do que um espaço, do que um recinto improvisado. E portanto há naturalmente limitações, mas não seja na própria localização, naquilo que tem a ver com o ruído, estamos a falar de uma zona rodeada de prédios. Se me perguntarem a mim, é o melhor espaço que a cidade oferece neste momento? Eu diria que provavelmente sim. Eu creio que oferece duas coisas. Primeiro, oferece estabilidade no seu espaço e na oferta do mesmo. E recordo que este ano, ao contrário do que aconteceu no ano transato de 2019, o espaço foi, e foi negociado nesse sentido, com a Câmara Municipal cedido gratuitamente. Isso foi fundamental para a sustentabilidade do evento. Não, e sabendo quanto é que queria custar o lugar, eu sei que o evento não tinha sido sustentável sem este gesto. E depois eu acho que oferece, apesar de tudo, alguma segurança à Associação Académica e estabilidade, no sentido de que essa vertente que tem, que é uma vertente coberta também, protege a associação académica aquilo que é, enfim, a meteorologia. E recordo que em anos anteriores, os anos onde efetivamente a associação académica criou muitos dos seus problemas financeiros, foi precisamente em festividades em que choveu. E isso fez-se sentir imenso, porque os custos são os mesmos, e tivemos enterros em com prejuízos acima dos 100 mil euros, e isso naturalmente torna-se completamente insustentável para esta estrutura, e eu acho que o Fórum também nos vem proteger um bocado contra isso.
Muito bem. Passando para o lado financeiro da própria questão, a Associação Académica da Universidade do Minho, há anos mais fáceis, outros mais difíceis, estamos num ano de recuperação efetiva?
Eu acho que, para os mais atentos, eu ainda não estava na direção quando isso aconteceu, entrei em 2019, mas eu diria que a recuperação financeira da Associação Académica começou no ano de 2018, à data do primeiro mandato do Nuno Reis, e para quem faz uma análise anual das contas da Associação Académica, eu diria que a recuperação começou aí, e tem tido uma trajetória positiva. Recordo também que nesse primeiro mandato o contexto financeiro da Associação Académica apresentava um passivo acima de 1 milhão de euros, bastante acima até. E portanto, é uma recuperação que leva aos seus anos, estamos a falar que já passaram 5 anos, mas que neste momento...
Eles em pandemia.
Exatamente. E portanto, o que posso dizer nesta fase é que a Associação Académica tem, sem dúvida, uma estabilidade que não tem há bastantes anos, eu diria, mas que ainda há dificuldades para gerir. Há sempre entidades onde nem sempre é fácil de buscar financiamento prometido, e isso é uma dificuldade. No entanto, eu acho que o facto da Associação Académica já viver numa lógica, e não me importo dizer isso aqui, acho que a transparência é importante, em que é preciso preocupar-se como é que se vai pagar salários todos os meses, é bom, é bom. Acho que dá uma sanidade mental ao presidente e ao tesoureiro da direção, mas ainda há um caminho a fazer. No entanto, o que eu acho que é agora de notar é que eu acredito que neste momento é possível a Associação Académica não só olhar à sua recuperação financeira, mas também a alguns investimentos. E podemos falar deles a seguir. O caso da Sede Guimarães, eu acho que evidencia muito
bem
isso.
Vamos falar deles certamente mais à frente.
E, portanto, eu acho que está numa fase em que é possível gerir um passivo de uma estrutura deste tamanho, vai ter sempre. E que acho que também é bom, porque acho que dá responsabilidade aos dirigentes que daí vierem, de não receber uma casa simplesmente limpíssima e depois, se calhar, também perder também tato e alguma noção de quão difícil às vezes pode ser gerir e o quão fácil é dar asneira. E a par disso, acho que sim, olhar outros investimentos, acho que é possível a Associação Académica começar a fazer esse papel.
Muito bem, recordo então aos nossos ouvintes que estamos à conversa com Duarte Lopes, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Duarte, Start Point Summit arranca já esta quarta-feira, dia 2 de novembro, prolonga-se até à próxima semana. É um evento também que marca o contacto entre a comunidade empresarial e os estudantes universitários, mais concretamente de Braga e Guimarães. É uma ação que podemos dizer que faz cada vez mais sentido?
Oh, sem dúvida, diria que sim. Aliás, ao bocado falámos das atividades com mais destaque, eu gostava que esta tivesse um bocado mais destaque do que a que tem, do que o que tem. Assim, é multifacetada, dizias, começámos no dia 2, começámos com o Start Your Point, isto aqui é um concurso, no fundo, em que chamámos estudantes a apresentar as suas ideias, a apresentar esse concurso e a receber um prémio. Recordo que o primeiro prémio, se não estou em erro, são 1000 euros, também é um pequeníssimo investimento, certamente, para começar uma empresa, mas espero que seja uma ajuda. Enfim, premiámos aquilo que é a excelência e aquilo que são as boas ideias, com um júri também ele bastante variado. A seguir sim, a aceleração de carreiras, formações, e não só formações de uma lógica formal, isto é, como é que se usa o Excel, não é essa a ideia, é mais formações no sentido de como é que eu me devo comportar numa entrevista, esse tipo de coisas. Eu acho que é para preparar os estudantes com, enfim, com ferramentas que não são as mais evidentes, mas que são sem dúvida necessárias. E por fim, para finalizar, a Start Point é Summit, que acaba por ser o evento central de toda a marca. Contamos com 2 dias, posso dizer de forma muito feliz que acho que esgotámos o nosso espaço para empresas talvez em agosto, e contámos com qualquer coisa como 60 empresas diferentes e várias entidades institucionais e de voluntariado também, e teremos várias talks também a decorrer no evento, e portanto contamos com um evento em grande. Em particular, e posso partilhar aqui hoje, fomos também premiados com algum financiamento europeu que nos candidatamos, o que também vai permitir também fazer um investimento diferente à qualidade do evento.
E as empresas da área tecnológica continuam a fazer a diferença, no fundo, também aqui nesta iniciativa organizada por
sim,
vocês?
Sim, evidentemente que sim. Eu diria que as grandes entidades presentes nesse aspecto são empresas tecnológicas e são consultoras, o que para nós é bom porque permite-nos alargar o leque. Uma consultora procura desde um jurista a um matemático, a um engenheiro, e portanto isso é positivo para nós. E portanto esse tem sido um bocado, nós temos tentado investigar e procurar que estejam presentes. Gostávamos de ter outras áreas mais presentes também. Infelizmente não existe a mesma cultura de participação neste tipo de espaços. Eu falo de mim próprio, sou um estudante de direito, não haverá nenhuma firma de advogados presente, sociedade, infelizmente, mas acho que é um caminho que se pode ir fazendo e acho que é possível a longo prazo, sobretudo as de grande dimensão.
Este é também um evento que ao longo dos anos tem sofrido sucessivas alterações, algo que se exige por força daquilo que são as circunstâncias do mercado.
Sim, eu diria que sim, a vontade de participação das próprias empresas. Devo dizer que ficámos surpreendidos, fomos apanhados um bocado de surpresa por haver tanta vontade num contexto, num contexto económico difícil. E que nem todas as empresas têm a mesma capacidade de investimento para participar neste tipo de eventos, para ter gastos com recursos humanos a participar neste tipo de eventos e para oferecer ofertas de emprego. Felizmente verificámos que não seria esse o caso, e verificámos mais do que isso que vamos ter mais empresas do que sempre, do que nunca, sem dúvida, e portanto a oferta que vamos ter também para os nossos estudantes, tanto a variedade de empresas como ofertas de emprego, também será bastante alargada, e isso deixa-nos bastante satisfeitos.
E sentes também que os próprios estudantes da Universidade do Minho estão voltados para este género de iniciativas? É fácil captar a atenção deles ou isso também exige por parte da direção da AUEM um grande esforço na promoção desta atividade junto da comunidade académica?
Bem, eu acho que infelizmente... Além das monumentais festas do enterro da gata e da recepção ao calor, todas as atividades da Associação Académica também requerem uma promoção maior para incentivar a participação. Essa participação tem andado à volta das 1.200 pessoas por evento nos últimos 2 anos. O nosso objetivo, no fundo, é superar isso este ano. Temos um evento mais rico, com mais presenças no campus, com um espaço repensado também. Teremos novamente um serviço de transportes dedicado para os estudantes de Guimarães. E, portanto, a nossa ideia, já começámos a publicitar, enfim, existem outdoors pela cidade, existem publicações no meio digital, e, portanto, a nossa ideia é ver se conseguimos fazer com que esses números sobam um bocado. Assim, no meu entender, qualquer estudante finalista devia estar altamente investido e interessado em estar presente.
Por parte dos docentes da Universidade do Minho, também devia haver aqui uma atenção maior? Faz sentido, por exemplo, que um professor ceda parte da sua aula para fazer uma visita deste género?
Os professores, enfim, há outros menos ou mais inspirados, mas sim, tem havido dispensa de aulas para o dia da Summit, portanto, a nossa expectativa é também trabalhar nesse sentido, em particular, lá está, para que eles estejam presentes, nem caso um que tenham que emitir um comprovativo de presença, mas trabalhar nesse sentido é importante.
Este continua a ser um evento também com o apoio e uma parceria importante da própria Universidade.
Sem dúvida, eu acho que é um modelo interessante e único no país em que foi a Associação de Estudantes primeiro, no caso a Associação Académica, a assumir este tema como a sua própria responsabilidade, porque a StartPoint já é antiga, apesar de ter mudado, como dizes, anualmente, muitas vezes de cara, mas já é uma atividade antiga e rapidamente a Associação se mostrou disponível para assumir isto, antes, se calhar, da própria Universidade o ter feito. Eu acho que isso mostra maturidade da instituição e mostra como, de facto, a Associação Académica tem preocupações, uma delas é a emancipação dos jovens e dos seus estudantes, e, portanto, quis logo pôr, ela própria pôs as mãos na massa e desenrascou-se.
Nesta entrevista e em todas as entrevistas que ao longo dos anos fui fazendo a presidentes da Associação Académica da Universidade de Minho, é um tema que se arrasta, que se repete, que já sofreu avanços, recuos, alterações, etc. Refiro-me, como já deves ter percebido, à sede da Associação Académica da Universidade de Minho em Braga. Segundo as mais recentes declarações públicas sobre o assunto, soubemos que o concurso público, ao que tudo indica, será lançado nos inícios de 2023. Não sei se estás em condições de confirmar precisamente esta possibilidade.
Certo. Confirmar é sempre difícil, mas não seja porque há um ato eleitoral pelo meio e, portanto, caberá à próxima direção decidê-lo, quer eu esteja lá ou não. Mas dizer que há avanços, sim, já foram feitos investimentos, isso é refletido, isso será refletido agora também em relatório intercalado de contas, que devem andar perto dos 150 mil euros em trabalhos preparatórios da própria sede, que às vezes parece estranho como é que se consegue gastar tanto dinheiro e não apresentar obra, não é, no fundo. Mas enfim, no desenvolvimento daquilo que é o projeto de arquitetura, no desenvolvimento daquilo que são as engenharias, desde as térmicas às hidráulicas, à implantação do edifício, a estudos geológicos para a implantação do edifício, tudo isto leva tempo e tudo isto tem custos associados e esses custos já foram suportados pela Associação Académica, bem como para já parece toda a obra, e tem-se feito avanços, tem havido também atrasos que dispensávamos, imprevistos e muitas vezes nem propriamente culpa da empresa que está a executar estes projetos, mas enfim, dificuldades que surgem também de construir um edifício de tão larga dimensão. Eu recordo também que no início do ano era muito falada a questão dos grupos culturais, portanto também houve aí um processo de negociação com estes grupos que levou vários meses e isso naturalmente também atrasou aquilo que seria o fechar dos moldes do projeto. Neste momento está tudo, não é uma questão política, não está nas mãos da direção, mas sim nas mãos de serviços técnicos, tanto da universidade como da arquitetura como da engenharia, portanto, resta-nos esperar um pouco. Espero eu, a nossa previsão é efetivamente essa, é que alguns no início do próximo ano civil seja possível lançar um concurso público, porque parece-me que efetivamente essa será a via mais segura do ponto de vista jurídico para salvaguardar aquilo que é a direção da associação académica, não sendo claro que é obrigado ou não. Achamos que também, por motivos de segurança dos seus dirigentes, é preferível fazê-lo.
Recordando ainda a parte arquitetónica do projeto, pelo que eu percebi que é o que está ainda a ser finalizado, já é conhecida uma maquete do projeto. Olhando para aquilo que serão as valências da futura sede, tu, enquanto presidente da Associação Académica, como é que avalias toda esta estrutura, a dimensão da futura sede da AOM e precisamente essa distribuição, no fundo, porque estamos a falar de um equipamento que vai servir toda a comunidade académica e que tem também aqui um espaço direcionado precisamente para os grupos culturais. Há pouco falavas precisamente dessa questão de negociação com os mesmos. Que se pudesses fazer aqui uma descrição breve sobre aquilo que estará englobado neste futuro projeto da sede da AOM, como é que a farias?
Sim, eu diria que este é sem dúvida aqueles projetos em que tinha de ser um jovem a pensar nele, porque de facto é bastante ambicioso e se calhar às vezes ingênuo no quão difícil seria de efetivamente executá-lo. É um projeto muito completo, conta com um espaço de direção para recursos humanos profissionais. Estamos a falar de um espaço que contará com umas 10, 12 salas para grupos culturais, adicionando a isso 3 auditórios para ensaios. Tem um espaço pensado para concessões, porque aquilo que é a estabilidade financeira está sempre na mente daquilo que é, daquilo que para mim são dirigentes responsáveis e, portanto, pensar a longo prazo também é importante. Naturalmente também terá, e aí está um grande desafio também, tem sido do ponto de vista técnico para executar, um bar académico novo. Aquilo que é a normativa térmica de segurança deste tipo de estabelecimentos hoje em dia é muito mais exigente, naturalmente, como se imagina, do que se era há 20 ou 30 anos. E, portanto, isso também se demonstra um grande desafio. E dizer também que toda a envolvente de jardim também é fundamental para o projeto fazer sentido. Queremos um bar académico com esplanada, queremos um bar académico e uma zona à volta da sede, toda ela de convívio. A ideia do auditório ao ar livre para espetáculos, para salas culturais, também é uma prioridade. E, portanto, é um projeto bastante completo. Claro que, se me perguntarem a mim se estou completamente satisfeito com o projeto, não estou. Acho que dificilmente alguma vez ia estar, mas a certa altura, e mesmo assim já houve aqui alguns excessos até talvez do ponto de vista orçamental daquilo que é possível fazer, mas eu iria mais longe. Eu diria, desde logo, há duas coisas que eu gostava que a sede tivesse, mas que sei que nesta fase não é possível. Espero que seja possível para direções do futuro, quando esta sede for feita, pensarem nelas, naquilo que pode ser um trabalho contínuo de melhoria, que seria desde logo espaço para alguns núcleos de curso desta universidade que ou não têm sede ou têm uma sede quase excessivamente partilhada. Há casos de núcleos de estudantes que têm uma sede que são para 3 ou 4 núcleos. Isso naturalmente não é desejável. E naturalmente, salas de estudo também seria algo que nós gostávamos de incluir no projeto. Infelizmente, nesta fase, a Associação Académica não tem essa margem.
Mas há margem, portanto, para crescimento da própria sede. Ou seja, o projeto que está a ser feito agora permite que seja acrescentado.
Sem dúvida. Todo o projeto está pensado numa lógica. O projeto é quase construído de uma forma modular, são três, no fundo, 3 pontos de edifício. Naquilo que pode ser considerado o terceiro ponto, é nitidamente fácil aquilo que poderia ser o acrescento de mais edifício para este tipo de fins, ou para uma definição, ou para qualquer fim que uma direção futura possa vir a decidir.
Eduardo, estamos, podemos dizer, novamente a entrar numa nova crise. Temos aqui a inflação dos preços e, obviamente, no caso da construção civil não foge à regra. Acredito que já tenham sido feitos diferentes planos e que, no fundo, aquilo que se perspectivava gastar com este edifício, o valor já esteja muito acima do valor inicial pensado.
Eu recordo-me, e agora é quase engraçado pensar que quando foi assinado um entendimento no sentido de cedência daquele terreno, bem, perspectivava-se que o financiamento que a Associação Académica tinha disponível chegaria e eventualmente nem seria todo ele necessário. E portanto, isso era uma perspectiva longínqua do início de 2020. Na realidade atual, o que é que sabemos? Sabemos que o financiamento que temos não chega, nesta fase não chega. Como dizia, já incorremos em alguns custos, cerca de 100 a 150 mil euros nesta fase. Temos disponível mais, talvez, 1,7 milhões de euros disponíveis automaticamente. No entanto, temos estimativas, apesar de não termos falado formalmente com uma construtora, apenas com o escritório de arquitetura e engenharia, que se aproximam dos 3 milhões de euros. naturalmente, ainda vai um pedaço de distância. Assim, eu acho que aqui ou a Ação Académica encontra mais financiamento junto à universidade ou junto de qualquer outro tipo de mecenato, ou estabelece algum tipo de parceria com uma construtora, ou, enfim, quem sabe, um empréstimo financeiro, que eu não acho todo recomendável para uma estrutura desta natureza, em particular uma que é tão instável nos seus corpos dirigentes e que a responsabilidade dos dirigentes poderá não ser sempre a mesma. E, portanto, caberá também aí um grande desafio de procurar mais financiamento, sabendo que também nem tudo é mau. Acho que nenhuma estrutura deste género pode dizer que tem quase 2 milhões de euros disponíveis para este projeto. E, portanto, isto é um caminho muito grande andado, mas existe claramente ainda mais um bocado para andar.
Toda esta ligação que é promovida até pela própria Universidade do Minho junto dos alumni pode ser também aqui um veículo quase para a direção ou uma futura direção da Associação Académica procurar mecenas nesse sentido, ou seja, naqueles que já fizeram parte da Universidade do Minho, que hoje estão ligados à história da Universidade do Minho por algum motivo e que possam, por força das suas circunstâncias financeiras mais favoráveis, ter aqui, no fundo, um gesto de solidariedade para com a Associação Académica?
Eu acho que terá necessariamente de o ser, e aliás até posso dizer mais, nós já temos trabalhado com o gabinete alumni da Universidade no sentido de preparar, não falamos, não se fez contacto ainda, mas no sentido de se preparar quase que um showcase, o que é o projeto, o que é que se pretende, como é que se pode ajudar, onde é que faz falta ajuda, e portanto esse trabalho já está a ser feito junto do gabinete alumni.
Muito bem. Ao longo, o próprio reitor da Universidade do Minho também sugere que se façam alguns contactos, esses contactos, já há pouco falavas aqui no caso do gabinete alumni, mas há contactos efetivos com empresas da região, nesta, por exemplo, ligadas precisamente à construção civil?
Contactos formais não foram feitos. Nesta fase entende-se que não era o melhor, porque achou-se que deviam ser feitos quando houvesse já um projeto finalizado. No sentido de apresentar alguma coisa mais concreta, porque se pudessem até mesmo de falar de uma forma mais séria de valores e que tipo de contribuições é que seriam necessárias e que poderiam ser feitas. Há naturalmente duas outras empresas, assim que eu consigo me lembrar, que são da área e que têm uma ligação em particular com a universidade, que eu acho que podem ser estratégicas e se houver interesse, e era bom que o houvesse, de contribuir para este projeto.
Este projeto que esperas que seja concluído e apresentado quando?
Este projeto, eu penso, será possível de apresentar, como dizia, à procura daquilo que seria eventual construção no início do próximo ano.
Ok. Falando também ainda de investimentos por parte da atual direção da Associação Académica, temos o caso da sede em Guimarães, uma sede que está também em obras nesta altura, vai sofrer aqui uma transformação, já está a sofrer, podemos dizer.
Sim, as obras já arrancaram, já estão neste momento a decorrer. O nosso grande objetivo seria ter este projeto finalizado em dezembro. Como dizias, aquilo que é a pressão sobre o setor de construção neste momento dificulta muito as coisas, mas estamos relativamente otimistas de que será possível apresentar um projeto finalizado à comunidade em dezembro, se tudo correr bem, no aniversário da Associação Académica. Esse é o nosso objetivo. A Associação Académica este ano faz 45 anos, é uma data assim bem redonda que nós gostávamos de assinalar com um pouco mais de destaque.
Precisamente, podemos já passar para essa questão, a data de aniversário da Associação Académica da Universidade de Minho, são 45 anos, há já um programa fechado para...
Ainda não está fechado, está a ser trabalhado, haverá naturalmente aquilo que é uma cerimónia protocolar. A nossa ideia seria precisamente inaugurar esta sede e acrescentes a este programa estão ainda a ser pensados e avaliados.
Muito bem, Duarte, falando ainda de investimentos, embora isto não seja a responsabilidade da própria Associação Académica da Universidade do Minho, mas sim do Estado Central, acaba por ser um tema que vos diz muito. O alojamento estudantil é um tema, podemos dizer, difícil. Desde o arranque do novo ano letivo, como é que tem sido gerida esta situação por parte da Associação Académica? A Associação Académica, aliás, têm chegado alguns pedidos de ajuda, estão atentos àquilo que possam ser eventuais constrangimentos dos novos alunos?
Definitivamente chegaram. Chegaram pedidos de ajuda, chegaram pedidos com dificuldades, alguns verdadeiramente preocupantes. Fomos trabalhando juntos do Serviço de Ação Social, trabalhando juntos aquilo que é uma concessão na área do imobiliário com quem a Associação Académica costuma trabalhar e é um trabalho que fazemos sobretudo para também controlar aquilo que é fraude no arrendamento, porque também é um problema, e aquilo que seria um arrendamento contratualizado, que também é positivo e que dá uma estabilidade diferente aos estudantes de abusos que possam advir da parte de senhorios. E, portanto, nitidamente é uma preocupação que todos sabíamos que não está resolvida este ano. e que não vai estar resolvida no próximo, e com um bocadinho de sorte pode ser que esteja resolvida a seguir a esse, ou pelo menos que se tenham feito progressos sérios nesse sentido. De assinalar nesta área foi naturalmente aquilo que foi a assinatura de todas as obras, e foram todas as obras, porque foram todas as candidaturas, porque foi alargado o envelope financeiro para as novas residências universitárias. É um caminho certo, eu não falo pelo resto do país, o acrescento percentual parece não ter sido assim tão gigante, mas eu posso dizer que no caso de Braga em particular, estamos a falar de quase duplicar a oferta que temos. Isso cobriria toda a fila de espera que existe neste momento nas residências universitárias e deixar-nos-ia margem para mais. E, portanto, naturalmente, aquilo que são as obras propostas para Braga, até porque eu fiz parte de uma comissão que as trabalhou, deixa-me bastante satisfeito. Qual é a preocupação que fica? É a rápida e ágil execução destes projetos, que é absolutamente necessária, sobretudo quando eu sei que não serão lançados concursos para obras públicas neste ano, serão todos já no próximo. E, portanto, preocupa-me um prazo de execução, até porque há limitações do envelope financeiro até 2026 e, portanto, isso preocupa-me.
A acrescentar a esta resposta que já foi anunciada pelo Estado Central, e falavas aqui no caso, podemos referir o caso da antiga fábrica Confiança, por exemplo, que em Braga obviamente terá um impacto muito grande naquilo que é a resposta ao alojamento a preços controlados. Mesmo ao lado da antiga fábrica Confiança está a nascer uma residência universitária de caráter privado. Há espaço para todos?
Sim, eu acho que sim, eu acho que pode haver espaço para todos. Eu acho que o acrescento de mais camas também cria mais oferta, e isso é positivo. Naturalmente, sempre olho sempre para este tipo de ofertas com alguma preocupação. Sei naturalmente que não é para o estudante médio, sei que os preços praticados certamente não serão os mais interessantes para o estudante médio da Universidade do Minho. Deixa-me satisfeito que está a crescer uma residência ao lado com mais do dobro das camas, e essa será uma residência pública do que essa que é proposta de caráter privado, a preços de ação social. Isso sim deixa-me satisfeito, e portanto eu acho que este é um caso de quanto mais oferta houver, eu acho que apesar de tudo é bom, porque a procura a certa altura será limitada, e portanto forçará aquilo que é no caso do mercado privado à descida de preços, se bem que o problema da habitação vai muito mais além daquilo que é a realidade estudantil, e naturalmente nós ganharmos 750 camas de caráter público e de ação social em Braga, junto ao campo de Gualtar, portanto muito próximo, deixa-me extremamente satisfeito.
Há pouco referias que chegaram muitos pedidos de ajuda à direção da Associação Académica da Universidade do Minho. Há conhecimento de estudantes que ingressaram no ensino superior neste ano letivo e que abandonaram a Universidade do Minho precisamente porque não têm condições para aqui ficar, ou que continuam a fazer estes movimentos pendulares diários, que também sabemos que acontecem cada vez mais?
São dados sempre muito difíceis de avaliar. O abandono escolar, o abandono da universidade, são sempre dados difíceis de estudar. Nem sempre quem o faz gosta de falar que o fez, que é natural, porque muitas vezes tem razões associadas que as pessoas não gostam de divulgar. Sabemos naturalmente, em particular dos estudantes internacionais, que houve mais dificuldade este ano em encontrar casa, particularmente porque normalmente chegam mais tarde, seja por constrangimentos do ponto de vista daquilo que é um visto, seja por vezes por não saberem que deviam ter vindo mais cedo, se iam procurar uma casa, e ninguém os obriga a ter que saber. Mas um estudante internacional que chega aqui quando vão começar as aulas, talvez em meados de dezembro, já terá sempre uma imensa dificuldade em encontrar alojamento, porque a restante comunidade faz-lo mais cedo, porque sabe que se não o fizer também não será a solução.
Outro ponto que acabaste aqui por referir é a fraude no arrendamento. Este é um assunto que também tem estado em debate nas cidades de Braga e Guimarães. Vocês têm conhecimento também de situações desse género?
A nível nacional, tanto a fraude do ponto de vista daquilo que é apartamentos que não existem, ou então, de forma, isto é, eu diria mais invulgar, de forma mais preocupante, é o aproveitamento, por vezes, de senhorios que pode acontecer, que quando não há um contrato, o preço pode mudar de um mês para o outro, não é? Enquanto quando está protegido por uma proteção contratual, é diferente, dá uma oferece uma estabilidade diferente. Preocupa-nos mais, efetivamente, é o arrendamento e a economia paralela que se cria, de total instabilidade, quando num mês a renda foi 200 e no mês seguinte o senhorio diz, não, este mês, a partir daqui é 250, e não havendo alternativa para onde ir, e não havendo um vínculo contratual, isto é possível de se fazer. Portanto, isso naturalmente preocupa-se.
Duarte Lopes, no discurso de recepção de boas-vindas aos novos alunos, promovido pelo reitor no arranque deste ano letivo, lançaste também um recado para a necessidade de intervir nas atuais residências universitárias. Temos que os constrangimentos financeiros da própria Universidade do Minho arrastem também este processo que já tem sido denunciado pelos alunos, de falta de condições para no alojamento público.
Bem, duas coisas aí. Primeiro, um pequeno reparo. Promovido pela Universidade e pela Associação Académica, não é pelo reitor. Atenção, que passa é preparado pela Associação Académica. São à parte. Mas sobre as residências, um assunto mais sério. Há nitidamente falhas daquilo que é... Nem é que as residências não tenham qualidade, eu diria que é falha de manutenção. Ou seja, naquilo que é...
Isto é algo que acontece numa residência universitária como acontece nos próprios edifícios da Universidade do Minho, no seu geral,
quando
não
se
é?
Fala de edifícios que têm décadas de idade, a residência mais nova que temos tem 20 anos já, e nunca se houve assim, grandes obras de requalificação. Claramente que naturalmente os edifícios começam a demonstrar a sua idade, estamos a falar de edifícios com uma grande cadência de utilização também. E, portanto, questões como a pintura de espaços, e não é por motivos estéticos, efetivamente há. Enfim, a umidade pode trazer transtornos do ponto de vista de saúde pública e, portanto, isso tem que ser acautelado, não se trata só de ficar bonito. Depois, naturalmente, a estabilidade de ter água quente, que foi um problema, por exemplo, na residência de Santa Tecla muito recentemente, onde houve esse tipo de dificuldades, porque são equipamentos antigos e em que a utilização, se calhar, também prevista quando o equipamento foi preparado, não era tão grande. E, portanto, tudo isto são problemas, quer dizer, as pessoas naturalmente não querem viver em espaços onde têm que esperar na fila para aquecer uma refeição, não sabem se vão ter água quente ou não, e um quarto que devia ser branco e saudável é estranho, é escuro, e tem as paredes danificadas. Portanto, tudo isto são problemas que requerem atenção urgente. O que é que tem sido discutido neste âmbito? Primeiro, que um avaliar daquilo que são intervenções necessárias e um quantificar daquilo que é o investimento que é necessário fazer, e eu acho que isso será sempre feito uma lógica de pensar aquilo que será o orçamento para tanto a universidade como a própria Associação Social para o próximo ano, será um papel que a Associação Académica terá de assumir, de reivindicar junto da Universidade e da Associação Social a salvaguarda de uma verba para esta manutenção, e mesmo, porque estou aqui numa dupla, assim, num papel duplo de conselheiro geral, onde o orçamento é, enfim, colocado à votação, também aí haverá um papel importante a fazer neste aspecto.
Saltamos agora para um tema nacional, a propósito do Encontro Nacional de Direções Associativas, o ENDA, em junho, como forma de protesto, várias direções, incluindo a direção da Associação Académica da Universidade do Minho, abandonaram a reunião que decorria em Viseu. O que é que está aqui em causa? E pergunto também se já há novidades neste processo.
Aqui em causa está, sobretudo, uma velha discussão, não foi novo, isto já vinha atrás há bastantes anos, a criação do próprio movimento Académico As Pontes, junto das associações académicas, todas elas que nos acompanharam nessa saída do encontro, também partiu dessa discussão. E, no fundo, o desentendimento acaba por ser relativamente simples, que é, existe um modelo de tomada de decisão e de votação neste encontro. Estas associações académicas, que representam um quarto dos estudantes do ensino superior, que cerca de 100 mil estudantes, no seu conjunto, não se revêem nesse modelo de votação. E no fundo, resume-se a isto. Aquilo tornou-se um encontro que favorece aquilo que são estruturas federativas, que apesar de representarem também elas apenas uma academia, votam como se representassem 20 ou 30, e nós naturalmente somos uma academia e votamos uma vez apenas, o que significa que até mesmo do ponto de vista do voto, da tomada de decisão neste encontro, o peso de votos destas instituições no seu conjunto é tipo 8%, 9%, e representam um quarto do ensino superior. Nós não nos revemos isto, houve uma proposta de alteração do modelo de voto para aquilo que seria o modelo dual, onde haveria uma votação no atual modelo. Isto já foi, numa lógica, chegar a um consenso, porque este acaba por não ser o modelo que nós gostaríamos mesmo que existisse. Mas um voto dual, em que votaríamos como acontece agora, ou seja, nominal, um voto por associação, e recordo, por exemplo, a Universidade do Porto e o Politécnico do Porto apresentam, se calhar, 20, 25 associações a este ENDA, porque têm associações por faculdade, em vez de ter uma associação como nós, para toda a academia. E um segundo momento de votação em que a votação seria proporcional ao número de estudantes representados. E para a aprovação de tomada de posição, ou o chumbo, teria que haver aqui uma concordância nos dois modelos de votação, nos dois momentos de votação, para aprovar de alguma decisão. Isto é um modelo que foi chumbado, À parte disto, também não gostámos muito como os trabalhos foram conduzidos e como foi o registro de algumas das discussões nesse fim de semana, e foi isso enfim, que impulsionou essa saída abrupta. E diga-se, nós não tínhamos assim tanta esperança que este modelo de votação fosse aprovado, mas a forma como a discussão foi discutida, de facto, foi conduzida, de facto, levou-nos a essa saída abrupta e não foi propriamente planeada. Mas meses passaram e, em retrospectiva, acho que todos estamos muito confortáveis com a decisão. Todos, falo aqui pelos representantes destas várias associações académicas, confortáveis com a decisão que tomamos. Acho que isso também foi visível agora em setembro, onde houve um novo encontro e nós não estivemos presentes. Há naturalmente conversas entre os vários dirigentes associativos, as próprias federações que continuaram a participar também. E o que posso dizer nesta frente é que haverá, fruto dessas conversas, um novo ENDA extraordinário em Aveiro, dia 12 de novembro. Este tema será revisitado e o resultado dessas discussões ditará a continuidade de permanência num encontro ou uma saída mais definitiva.
Consideras que a Associação Académica da Universidade do Minho se tem sabido posicionar a nível nacional nas mais variadas frentes também? Isto falamos de diversos temas, obviamente, relacionados com o ensino superior.
Eu acho que sim. Aliás, este movimento que referia também surge nesse sentido de procurar, a ponto de vista nacional, quais são as instituições pares, não é? Quem é que são os parceiros que são parecidos consigo própria, e no caso a Associação Académica juntou-se às outras académicas do país, e eu acho que aqui criou-se uma frente de trabalho relevante e que, pela natureza das instituições, também tem alguma relevância, tanto do ponto de vista mediático como institucional, e portanto onde têm sido apresentadas, e daí surgiu a oportunidade de apresentar muito aquilo que eram reivindicações do movimento associativo estudantil, em particular destas academias, junto àquilo que é tutela, junto de grupos parlamentares, junto do próprio, como foi no caso da semana passada, o próprio Presidente da República, em conjunto com a Ministra do Ensino Superior, e portanto eu julgo que sim, que tem que ser feito o trabalho que é necessário de ser feito. Também tivemos presente com as académicas, mas também com outras associações de estudantes de pequena dimensão, ou mais pequena dimensão em termos comparativos, na celebração dos 60 anos da crise académica, 24 de março, naquilo que foi uma manifestação que decorreu em Lisboa, e finalizando na Assembleia da República. Tivemos um posicionamento forte em ENDA, que teve um impacto forte mediático, que eu acho que pode ser um caminho para a resolução de um problema antigo. Tenho, apesar de tudo, alguma esperança para o ENDA de Aveiro que referi, e portanto, no meu entender, e por fim, acho que foi, apesar de tudo, foram feitas conquistas importantes. A revisão do RABES, que pela primeira vez incluiu, ainda que não nos modos que nós gostávamos, mas é um passo na direção certa, um complemento à mobilidade, que é algo completamente novo. O alargar da condição de elegibilidade para ser estudante bolseiro. Portanto, eu acho que foram dados aqui, naturalmente, o concluir daquilo, parece-me a mim, um concluir mais certo e mais seguro daquilo que tem sido o processo do PNAES, do Plano Nacional de Alojamento Estudantil. Naturalmente, também não reclamo tudo isto, nem para a Associação Académica, nem para as outras academias, porque acho que isto tem sido um trabalho de gerações e não é um trabalho que se resume a este ano. Mas acho que sim, acho que o posicionamento tem sido bom e acho que as coisas têm corrido relativamente bem. Gostávamos sempre que as coisas acontecessem mais depressa, mas a realidade destas questões nunca é assim.
Estamos já no arranque de novembro e, por isso, na conclusão de mais um mandato da direção da Associação Académica da Universidade do Minho, enquanto presidente da Associação desde este ano, que balanço é que fazes destes meses de trabalho?
Como dizia, eu acho que eu posso fazer esse balanço, dividindo aqui em dois pontos, porque eu acho que é assim que acabo por dividir a estrutura da Associação Académica. Do ponto de vista político, acho que não vale a pena repetir, mas acabei de responder à pergunta. Eu acho que tem-se feito um trabalho interessante nessa frente e houve conquistas que o demonstram, tanto deste ano como uma continuação, eu acho, acima de tudo, de um trabalho contínuo de reivindicação junto de uma tutela, de um Presidente da República, de grupos parlamentares, etc, etc. E eu acho que daí têm advindo conquistas relevantes. Por outro lado, a parte da atividade, portanto eu divido a Ação Académica desta forma, aquilo que é o seu papel político, aquilo que é a sua atividade, o seu papel de proporcionar atividades à Academia. Este foi um ano de retoma sem limites, plena. Estou na Ação Académica há 4 anos, não fazíamos um mandato neste formato desde 2019. Sou-me bastante bem, tenho-me sabido bastante bem, é por isso que gosto de estar na Ação Académica. Certamente não era para estar apenas num escritório, como tem acontecido nos últimos 2 anos, em contexto pandémico, mas para proporcionar grandes momentos aos estudantes desta universidade, e isso foi isso que me fez apaixonar por esta casa, e portanto o balanço que faço é positivo. Tivemos um leque de atividades que tivemos e que continuamos a ter, apesar de ainda faltam algumas coisas até janeiro do próximo ano, que é quando finalizamos. Tivemos um leque de atividades abrangente, tivemos uma época desportiva plena com resultados positivos, tivemos eventos recreativos que deixaram a comunidade satisfeita, tivemos eventos do ponto de vista daquilo que é O desenvolvimento de carreiras, temos um mais próximo, o grande, assim, o culminar desse trabalho, mas houve pequenos eventos de menor dimensão ao longo do ano. Do ponto de vista da área social e do ponto de vista de apoio à comunidade também, aproveitar para fazer aqui um anúncio que eu agora que penso nele, se calhar é em primeira mão, que é precisamente o projeto Um Futuro. O projeto Um Futuro é um que surge, se não estou em erro, em 2017, arquitetado numa lógica de apoio ali ao bairro das Enguardas, sobretudo num trabalho feito com a escola básica, em que trabalhamos com os núcleos para, no fundo, tentar despertar o interesse no ensino numa comunidade particularmente frágil e onde muitas vezes o ensino não é uma prioridade, e dizer que este ano vai ser também o culminar desse projeto, num sonho já, que, enfim, que existe desde que o projeto foi criado, mas que ou não havia condições financeiras por um lado, e por outro entendeu-se que se calhar fazia sentido perceber se o projeto era viável, se havia implementação ali para tentar torná-lo uma realidade, que é a abertura de um novo espaço. Portanto, haverá um espaço no bairro das Enguardas, físico, para dinamização de atividades, para trabalhar também numa eventual perspectiva de mais de centro de dia, de receber esta comunidade, estes jovens, dos mais pequenos aos mais graúdos, naquele que será um espaço seguro, um espaço de estudo, de acompanhamento, e será inaugurado já no dia 29 de outubro, de manhã, juntamente com a Câmara Municipal de Braga e o Clube dos Leões das Enguardas, que são as três instituições que se juntaram para tornar isto possível, num espaço cedido pelos Leões das Enguardas, uma obra possibilitada pela Câmara Municipal e um espaço que será em grande parte dinamizado pela Associação Académica. Portanto, aqui juntaram-se três forças para fazer isto possível e isso deixa-nos muito satisfeitos.
Ou seja, o dia-a-dia deste projeto acontece com o apoio dos estudantes da Universidade do Minho.
Sem dúvida.
Muito bem. Estamos também, Duarte, numa fase em que se tomam decisões pessoais para quem encabeça um projeto desta natureza, como o que tu diriges atualmente. O Duarte Lopes será recandidato à presidência da Associação Académica da Universidade do Minho no próximo ano?
O Duarte Lopes não será recandidato. Creio que também fiz aquele que era o meu papel. Fui dirigente desta associação durante 4 anos, 4 longos anos. É quase difícil de pensar num momento em que não estava aqui, porque de facto, quando se entregam estes projetos, eles ocupam mesmo a totalidade da vida de uma pessoa, em particular este ano, mas nos últimos 2, enquanto fui adjunto do Rui Oliveira, isso também se fez sentir. E portanto, não serei recandidato. Acho que é a altura também de abrir espaço a outros protagonistas. Eu não vejo problema nenhum nisso. Acho que há pessoas na comunidade capazes e bem preparadas e com um perfil para gerir e liderar esta instituição e, portanto, eu procurarei outros projetos, envolverei-me noutras iniciativas, certamente que não ficará por aqui, mas sobre a Associação Académica, acho que chegou a altura também, ao fim de 4 anos, de sair satisfeito, motivado e sem achar que fiquei tempo a mais, acho eu, do ponto de vista pessoal e de quem acompanhou vários presidentes nos últimos anos, sinto sempre que no fim há sempre alguma vontade de género, já estou mesmo cansado. E eu queria sair da Associação Académica feliz e sem esse sentimento de estou mesmo cansado. Quero sair com um sentimento de satisfação de foram anos absolutamente extraordinários, dei tudo o que tinha a dar e saio satisfeito.
E já consegues olhar para a tua atual direção e ver rostos que possam desempenhar o papel que tens ainda em mãos?
Isso é um papel que individual da eventual pessoa que possa surgir desta direção ou de outros contextos. Não acho que a candidatura é encerrada a esta direção, mas dizer que isso é um processo avaliativo que cada um deve conseguir fazê-lo e decidir se está capaz de assumir um projeto desta envergadura, que não é fácil, por todos os motivos mais alguns, pela gestão financeira que envolve, pela gestão política, pela gestão de recursos humanos, pela gestão de atividades, pela gestão de tudo e mais alguma coisa. Um projeto absolutamente absorvente daquilo que é a realidade e a vida de uma pessoa, mas que eu acho bastante gratificante e acho que haverá sem dúvida pessoas que daí surgirão.
E quais são os novos voos para o Duarte Lopes?
Ainda é prematuro. Ainda é prematuro.
Há um mestrado ainda para concluir também.
Há um mestrado ainda para concluir, é verdade, às vezes esqueço-me. Mas dizer que há áreas em particular que têm despertado o meu interesse, aquilo que é a internacionalização do ensino superior. Envolvi-me numa iniciativa este ano a propósito da Arcos, e portanto tem sido uma área que tem despertado interesse, portanto quem sabe, talvez por aí.
Muito bem, Duarte Lopes, muito obrigada. Foi a entrevista com o atual presidente da Associação Académica da Universidade da Universidade de Minho, Duarte Lopes, ele que acaba então de anunciar também que não será recandidato ao cargo, terminará então este mandato enquanto presidente da AUEM em janeiro do próximo ano. Antes disso, ainda em dezembro, teremos eleições para os órgãos sociais da Associação Académica da Universidade de Minho, da qual daremos com certeza novidades muito em breve. Já sabe, pode agora ouvir esta nossa entrevista em podcast em rume.pt. Tenha uma boa noite.